Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, o New York Times anunciou que fará uma revisão estratégica, talvez a maior desde a década de 1960. Que pontos o senhor destaca do chamado Projeto 2020?
O New York Times, como nós sabemos, tem sido há muitas décadas já um jornal paradigmático para a imprensa ocidental. A reforma que você se referiu nos anos 60 serviu de modelo para todas as reformas que os jornais mais importantes do hemisfério ocidental fizeram nos anos seguintes. Agora, o New York Times também tem sido um jornal paradigmático pela maneira com que tem enfrentado essa grave crise estrutural provocada pela revolução digital. O mais ousado dessas iniciativas do New York Times é esse projeto 2020, que foi anunciado algumas semanas e que pretende mudar por completo a forma de produção jornalística, dando a prioridade máxima, prioridade zero, às plataformas digitais e audiovisuais, e não mais a plataforma impressa, que de uma maneira ou de outra continuou sendo hegemônica no jornalismo do próprio New York Times. Apesar de todo o investimento em vídeos, apesar de todo o investimento no website, o New York Times continuou sendo um jornal que basicamente era produzido para ser lido. E o grande objetivo do Plano 2020 é fazer com que o jornal seja um jornal para ser visto e para ser interagido com o público que já não se pode nem mais chamar de consumidor. Por isso, trata-se de um programa realmente atrevido, ousado, e que também tem criado uma certa insegurança, porque ele não é muito claro nas metas a que se pretende, alcançar.
Eles falam que o objetivo, mais do que capturar cliques, é fazer um jornalismo que seja forte o bastante para que as pessoas queiram pagar por ele, né? Como é que ficam os jornalistas que trabalham no veículo nesse contexto?
Essa situação de insegurança que eu me referi antes, acho que ela afeta principalmente aos jornalistas que estão lá, porque, de uma forma ou de outra, todos foram formados para um jornal escrito para ser lido. E agora eles têm que se adaptar a alguma coisa que não é muito clara no próprio projeto, que tem sido criticado, inclusive pela Ombudsman do New York Times, pela falta de clareza quanto às metas e objetivos a serem alcançados. Agora eles vão ter que se reconstruir como jornalistas para um veículo que é não tanto para ser lido, mas para ser visto, como eu disse antes, e para ser um veículo de interação com o público. Mas o mais importante para mim é que, apesar de todas as possíveis deficiências do Projeto 2020, que eu acho que se consertarão com o tempo na medida em que forem sendo aplicados os seus princípios, o mais importante é a obstinação que o New York Times tem demonstrado em, apesar de todas as dificuldades, continuar investindo em jornalistas. O New York Times é o único grande jornal do Ocidente que não faz cortes na sua redação desde que a revolução digital começou e essa crise estrutural do jornalismo o afetou. O New York Times continua não demitindo jornalistas, contratando mais jornalistas, inclusive investindo mais na redação, como mostrou recentemente ao colocar $5 milhões à disposição da redação só para cobrir as atividades da administração do presidente Trump.
O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.